Levante suas mãos aos céus. Mais uma vez, igreja. Você veio buscar a Ele, o nosso Criador. Adoração a Ele. Que a nossa adoração chegue como aroma agradável ao Senhor. Levante as suas mãos e comece a declarar esse louvor como forma de uma oração a Deus. Este é o lugar da tua glória, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, para te adorar, Senhor, e glorificar e exaltar o teu nome. Porque tu és o único digno de ser adorado neste lugar. Obrigado, Jesus, pelo aquilo que o Senhor já está fazendo nesse culto. Liberando cura, Senhor, sobre a família. Transformando, Senhor, nossos corações, Senhor, as nossas mentes, levando, Senhor, cada dia mais, Senhor, ao reconhecimento desse amor que nos constrange em todo momento. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua igreja. Obrigado, Jesus, por cada família representada aqui nessa noite. Senhor, libera a cura, libera algo especial sobre as famílias aqui, Deus. Famílias saíram das suas casas nessa noite para receber algo do Senhor. Seja liberando agora, abrindo os ouvidos espirituais, olhos espirituais da tua igreja. Tudo aquilo que tem atrapalhado a fé da tua igreja, que caia por terra agora em nome de Jesus. Estabeleça o teu reino, estabeleça o teu lugar de honra, estabeleça o teu lugar de honra, estabeleça o teu lugar de honra em cada lar. E no nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, cada lar aqui, cada casa, é um ambiente da presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Deus já está operando aí? Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Glória a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Meu texto base da palavra é Juízes capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. A palavra de Deus diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas, em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas, até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Amém? Feche seus olhos. Pai, é com gratidão, Deus, que nós nos colocamos diante do teu altar. Que a tua palavra, Senhor, seja estabelecida e que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar o nosso coração, seja direcionado, Deus, em corações férteis, em terra fértil, Senhor. Que nós saímos daqui, Senhor, mais vitoriosos, mais cheios da fé. Que a Tua mensagem seja uma mensagem dos céus, Senhor, não aquilo que eu queira colocar, Senhor, pessoal, mas sim que Teu Espírito esteja direcionando, Deus. Que eu seja canal de bênção no nome de Jesus, sobre a vida da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Nós estamos, nesse mês, falando sobre estamos em guerra, não é? Esta palavra, quando fala que estamos em guerra, o que soa para você realmente esse significado de estar em guerra? Semana passada, numa quinta-feira, na quinta da vitória, eu estava trazendo uma palavra e Deus colocou no meu coração: se nós estamos em guerra, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E eu falei sobre esse revestimento da armadura de Deus, o qual é o capacete da salvação, né, a espada do Espírito, o escudo da fé. Nossos lombos são cingidos com a couraça da justiça, protegendo a intenção do coração, o cinturão da verdade, né, que a palavra de Deus fala: conheceres a verdade vos libertará. A preparação do Evangelho da Paz, que são as sandálias. Esse texto está lá em Efésios capítulo 6, 10 em diante. Ali fala sobre essa armadura de Deus. O apóstolo Paulo lhe traz essa compreensão desse revestimento dessa armadura de Deus, trazendo que nossas armas, elas não são humanas, mas sim poderosas em Deus, como fortaleza. Então, pessoas de oração, pessoas que realmente reconhecem Jesus como o único suficiente Salvador, realmente entendem esse posicionamento da igreja, sendo revestido com essa armadura. Mas a gente precisa entender que, diante dessas guerras, diante de tudo que pode estar acontecendo em nossas vidas, existe um conceito sobre guerra. E um dos significados desse conceito é conflito. E um dos conflitos que eu quero trazer nessa noite não é um conflito entre as pessoas, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, mas sim principados e potestades. Então, existe um conflito, e o significado do conflito é uma profunda falta de entendimento. Então, o que eu quero trazer nesse sentido, um conflito, é quando eu não tenho um entendimento de algo que pode estar ocorrendo sobre a minha vida, e desta maneira eu não tenho paz no meu coração. Eu não tenho entendimento daquilo que está ocorrendo, e aí eu não tenho paz no meu coração, e dessa forma eu não tenho esperança que algo aconteça de melhor. E muitas das vezes o inimigo, ele trabalha diante desses problemas, que são problemas emocionais. E é nesse direcionamento que eu quero trazer nessa noite para a igreja, que muitos dos conflitos que nós temos, um deles é o conflito de interior, é o conflito da alma, são as dores da alma. São homens, mulheres, crianças, adolescentes, que podem estar vivendo, às vezes, dentro da igreja, reconhecendo, às vezes, até que Jesus é Senhor, mas ainda passando por algum conflito de crise existencial dentro da igreja. Estão me entendendo? Sim ou não? Talvez eu e você, eu já passei por isso. Não posso chegar aqui e dizer para você que no momento da minha fé, eu nunca passei por uma crise, algum conflito pessoal. Já tive conflitos pessoais no meu interior. E o que, que a gente conhece como doenças da alma? Quais são as doenças do século, né, que a gente conhece, que é muito falado? Depressão, ansiedade, né? Abuso de substância, que pode ser álcool, pode ser cigarro, o tabaco, cocaína, o uso de droga, né? Medicamentos também, pessoas que às vezes tomam medicamento sem direcionamento médico, né? Pessoas que acabam utilizando algum medicamento, às vezes diante de algumas situações que está vivenciando. E aí sempre tem um amigo, uma vizinha que é meio médico, né? Ah, eu tenho um Rivotrilzinho lá, você toma 3 gotinhas, 5 gotinhas,
vai ficar bem, é ou não é? Não é assim? Ah, porque minha tia tem, minha avó tem, fulano tem, e aí vai passando isso. E as pessoas, elas querem se aliviar de algo. E esse conflito interior, ele acontece. As dores da alma. Tem uma síndrome que se chama a síndrome de burnout, que é o esgotamento na área profissional, são pessoas, homens e mulheres, que acabam tendo esgotamento emocional por conta do trabalho. Não é só o trabalho em si, mas é tudo que representa esse trabalho, o que eu consigo levar em casa, então está tudo relacionado à nossa alma. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Porque nós precisamos entender que existe uma razão espiritual que as coisas às vezes estão acontecendo, mas também existem razões emocionais que eu preciso realmente se conectar comigo mesmo. E um sábio homem de Deus, uma vez no início da minha fé, eu estava tendo um momento com ele, e um desses homens sábios é o apóstolo Nelson, e numa conversa ele bateu nas minhas costas assim, e falou bem assim para mim: eu tinha passado uns conflitos que estavam acontecendo comigo no trabalho lá no Esquadrão da Vida, dentro da comunidade, e ele bateu nas minhas costas: ei, Cristianão, quem está na chuva é para se molhar. Falou bem assim, né? Eu falei: o que significa, pastor? Significa o seguinte: que você tem que entender razões espirituais dos problemas e razões comportamentais dos problemas. E ali foi uma virada de chave na minha vida. Porque naquele momento, eu já estava no coração de eu voltar a estudar e já iniciar um curso de psicologia para conhecer essa parte do comportamento humano. E uma das pessoas que me impulsionou, além dos apóstolos, pastores, a doutora Dione, e a partir daquele momento eu comecei a entender algumas razões emocionais que acometiam pessoas que estavam lá fazendo o tratamento, não só homens, mas também a família. E entendendo também as razões das famílias, vendo filhos ansiosos, preocupados com a saída do pai do processo terapêutico, e o que fazer diante desse problema. Mas não é só são essas pessoas que estão, às vezes, utilizando algum tipo de substância. São pessoas que não têm, às vezes, não utilizam nenhuma substância e acabam sofrendo alguns problemas emocionais. E até com crises de depressão, com crise de ansiedade. E o tema da mensagem é aprendendo com as nossas guerras. O que nós precisamos é entender que, de alguma maneira, situações que você pode estar passando neste momento, ou que você já passou, o Senhor quer te ensinar algo no seu coração. O Senhor quer direcionar você para algo na sua vida, para que haja uma mudança significativa na sua vida, para que mexa a tua estrutura de alguma maneira. Não que Deus permita que as coisas aconteçam. É porque em Tiago capítulo 1 tem um texto que fala ali que Deus não tenta para o mal. Deus é amor, amém? Deus não tenta para o mal. Nós somos atraídos e enganados pela nossa própria cobiça. Deus não vai trazer uma enfermidade sobre sua vida, mas se vier a enfermidade, Ele vai te guardar diante dessa enfermidade e Ele vai te dar saúde para você enfrentar isso. Conheço pessoas que já passaram pelo problema do câncer, fazendo quimioterapia com fé, dizendo: não, o Senhor vai me curar desse mal. E realmente o Senhor foi lá, tocou a mão, tocou naquela pessoa, aquela pessoa foi curada. São pessoas que chegam, às vezes, com problemas emocionais, tomando medicação, ela não larga o medicamento. Ela reconhece que a ciência vai ajudar ela, mas que a fé vai impulsionar ela diante daquele problema. Então, nós precisamos ter um entendimento que a vida cristã, ela traz conhecimento diante de vários cenários que a gente encontra, de várias situações em nossas vidas. Minha esposa contou aqui a respeito de uma situação que ela passou de crise de renal. Não é a primeira vez que ela tem o organismo dela, é suscetível a isso, então acontece, ela tem que se cuidar um pouquinho mais, né? Mas eu fiquei imaginando, esse dia, numa brincadeira aí, mas não se gerasse pedra de ouro, né, cara? Se fosse de ouro, eu tava bem, né? E daí quase 3 vezes no ano tem às vezes crise. mas a gente passa uma situação ali que depende de fé para a gente estar junto, mas também depende de uma atitude que a gente tem. Quantas pessoas aqui já vivenciou alguma guerra, alguma dificuldade na sua vida? E que você lembra ainda que como foi difícil? Alguém lembra de algo assim? É ou não é? Quando traz essa memória algo, né, a gente precisa entender que aquele período, aquele momento, o Senhor de alguma maneira mexeu com a tua estrutura. Sim ou não, igreja? Ou ele botou você de joelho, né? Vou orar. Ou ele fez você ir na campanha da igreja, ou fez você fazer uma campanha de jejum. De alguma maneira, o Senhor moveu na sua vida diante de um problema. E tem uma frase de Augusto Cury que eu gosto muito, que diz assim, na faculdade da vida, pouco aprende aquele que não sabe ser um bom aluno. Mas a igreja tem aprendido a viver uma vida diante de guerra, amém? Sim ou não? Aos meios dos conflitos, nós temos aprendido a viver algo. E essa aprendizagem, essa experiência de vida, ela é importante para nós passar para a nossa próxima geração. Porque muitos aqui que estão aqui são pais, são filhos, né? Mas são pais, são avós, que têm experiência para passar também diante dessas guerras, dessas batalhas para os filhos. Como que você venceu, de repente, uma dificuldade? Como que pela fé o Senhor moveu sobre a sua vida, sobre a sua casa? Então nós temos que aprender diante das guerras, dos conflitos que nos acomete de vez em quando. E de uma certa maneira, nós precisamos entender que a forma com que a gente pensa desses conflitos é importante. Tem um provérbio que eu gosto muito, que é Provérbios 4:23, que diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine você passar por uma dificuldade, uma luta. Quais os pensamentos que gera na sua mente? Muitas das vezes a gente quer dizer assim, não, a gente quer ter pensamentos de fé. Não, a gente quer já ter o primeiro pensamento, um pensamento positivo. Mas quantas vezes a gente já teve pensamentos negativos? Alguém se identifica aí? Né? Em algum momento, esses pensamentos parece que invadem a nossa mente. E esses pensamentos negativos vai gerar emoções negativas. E os indivíduos eles começam a entrar em crise existencial, não reconhecendo quem são. Ainda mais quando é da igreja. Quem você é em Cristo Jesus? Qual a sua identidade em Cristo? Qual o teu reconhecimento realmente de quem você é em Cristo Jesus? E esse reconhecimento, ele tem a ver, primeiro, com uma compreensão, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, que a herança de Deus é para os filhos, amém? Não é para as criaturas. E todos os filhos, eles têm direito a uma herança, como se tivesse passado um papel para você, dizendo, ó, meu filho, minha filha, você tem direito a uma herança. E nessa herança, além das bênçãos que tem sobre você, sobre tua família, existe algo no reino espiritual que você pode utilizar, que é a autoridade no nome de Jesus. Fala assim, autoridade no nome de Jesus. O poder no nome de Jesus, o poder para libertar, o poder para salvar, o poder para curar, é no nome de Jesus. E essa autoridade foi passada para nós. Mesmo que haja pensamentos, às vezes os primeiros, pode ser negativo, mas que você aplique a palavra de Deus sobre o teu pensamento. Quando fala, esse provérbio fala que os teus pensamentos, ele direciona a sua vida. Então, o direcionamento da nossa vida está baseado na forma que eu penso, a forma que você pensa. E se nós pensamos, tendo uma mente de Cristo, teremos vitória em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós devemos conhecer, ter entendimento de guerras que nós travamos. A experiência que você tem de vida são as situações que veio sobre você e ensinou algo sobre a sua vida e sobre posicionamentos também que você teve. E esse texto de Gideão, ele mostra um povo que estava passando durante 7 anos aqui, mostra a servidão durante 7 anos que, o, que o povo estava fazendo algo que desagradava ao Senhor. E daquela maneira, os midianitas entravam no meio do povo. O que, que eles faziam? Eles saqueavam tudo que eles tinham, não deixando nenhuma ovelha, não deixando nada. E se eles tiravam toda a colheita, se eles tiravam as ovelhas, se eles tiravam todos os gados, como que ficava a situação dessa família? Como ficava a situação desse povo? Em completo conflito, não é verdade? Vamos imaginar aqui. Quantos aqui oram para ter uma família abençoada? Amém? Quantos aqui oram para ser bem sucedido na área profissional? E se empenham também, né, para acordar cedo e, né, estudar e ralar, né? A gente ora por isso. Em todas as áreas da nossa vida, na área financeira, a gente quer ter qualidade de vida. Isso é ótimo. É importante a igreja avançar, porque quando a igreja avança, né, os membros avançam como igreja do Senhor, a igreja vai prosperar. E dessa maneira, a igreja em si, o ministério da igreja cristã presbiteriana, ela vai avançar. Nós estamos sonhando, né, com um terreno ali, já foi, acho que vai voltar 6 já a prestação, né? Foi quase um ano já pagando. E daqui a um tempo vai ter uma escola. Então isso já está sendo no reino espiritual para os filhos, para os netos. Mas por que que tem acontecido? Porque a igreja está prosperando. Se a igreja prospera, a igreja avança em nome de Jesus. Amém? Então esse entendimento é importante a gente ter. A prosperidade no meio do povo faz com que a igreja também avance. E Deus tem derramado uma unção de prosperidade sobre sua vida. Mas a prosperidade é em todas as áreas. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, né, que às vezes estão padecendo dentro das suas casas, sem comunicação com a família, às vezes passando por problemas de depressão, mesmo tendo dinheiro. Porque, na verdade, o amor ao dinheiro é o início de todos os males. Mas quando nós temos sabedoria de utilizar o dinheiro, nós temos vida. E aí o que importa é realmente a gente entender que nem tudo vai girar em torno só do dinheiro. Existem outras áreas da nossa vida. Todas as áreas da sua vida. Se você pensasse numa maneira agora, de repente, a sua casa, o seu trabalho, o crescimento dos seus filhos, né, todas as bênçãos sobre você. E de repente o inimigo chega e entra dentro da sua casa, derruba a sua casa e começa a saquear tudo. Como que você ia se sentir quando tudo isso, ele saísse de lá? A gente ia se sentir de que forma? Qual o sentimento? Depressão, preocupação, medo, dor, sofrimento. É sim ou não é? Isso acontecia com esse povo durante 7 anos. Eu só estou trazendo uma analogia para perceber qual que era o cenário que esse povo estava vivendo. Eu coloquei que o ambiente que eles estavam vivendo, 3 cenários. O primeiro, que eles estavam vivenciando a destruição das colheitas. Ou seja, eles não tinham mantimento. A segunda era o conflito emocional, medo, ansiedade, depressão, desespero, impotência, porque eles falavam que eles não conseguiam vencer os midianitas. E o terceiro, qual que foi a atitude do povo? A Bíblia fala que eles fizeram cavernas, e nessas cavernas eles se escondiam. Quando os midianitas chegavam para saquear, em vez deles lutar, eles iam lá e se escondiam. Aí quando eles saqueavam tudo, eles voltavam e faziam o quê? Começavam a plantar tudo de novo. Plantar tudo de novo. Passava um ano, quando chegava o tempo da colheita, os midianitas ficavam observando, e o que que fazia? Novamente, acontecia isso. Eles desciam como gafanhotos e arrebentavam com tudo. E o povo ia lá e se escondia. Mas no meio deste povo, foi levantado um homem. Qual homem que foi levantado? Quem? Gideão. E a Bíblia relata que o anjo do Senhor chegou e ficou perto de um orvalho e estava observando qual a atitude de Gideão. E Gideão, ele estava lá no lagar, que era conforme
um buraco, que ali eles amassavam uva, e ali ele estava fazendo o quê? Amassando o trigo. Quem conhece trigo aí? É duro ou não? É ou não é? Agora você imagine, naquela época não existia bota. Imagine aquele homem lá. O que, que ele estava fazendo? Ele estava tendo uma atitude, como dizendo assim, aqui o inimigo não vai entrar. Na sua casa, quem tem autoridade é você. Fala assim, aqui o inimigo não entra. Mas como um guerreiro, fala, aqui o inimigo não entra. Essa é uma questão de fé. E ali ele estava malhando o trigo no lagar. Eu quero trazer três atitudes desse homem. A forma que ele enfrentou isso. A primeira atitude que ele teve, a primeira atitude que aprendemos, nós precisamos ser, fala assim, intencionais. As nossas decisões, elas têm que ser intencionais na fé. Uma fé inteligente, uma fé que sabe aonde realmente ele vai orar, de que maneira ele vai direcionar a sua vida. E Gideão, ele foi muito intencional. Porque ele sabia que ele precisava daquele mantimento para ele poder lutar. E na vida cristã, diante das guerras, diante dos problemas que nos cercam, nós precisamos ser intencionais. Qual área que você precisa melhorar na sua vida? Englobar todas as áreas que você tem da sua vida. Qual a área que você pode estar deixando? Existe alguma área da sua vida que você precisa ter uma atenção especial? E é nessa área específica que o Senhor quer fazer uma revolução na sua vida. O Senhor quer mexer sobre você. Para que você venha entender que existem algumas áreas que nós devemos mudar. E essa foi a primeira guerra, né, a atitude que ele teve diante de uma guerra. Em Tiago capítulo 1, verso 2. Deixa eu abrir lá. Amém, igreja? Tiago. Capítulo 1, versículo 2, em diante diz assim, ó. Meus irmãos, sinto felizes quando passar por todo tipo de aflições, pois você sabe que quando a sua, fala assim, fé, vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que você seja maduro e correto, não faltando em nada. Amém? Esse texto, ele traz uma compreensão que quando nós somos intencionais, quando nós passamos por qualquer tipo de provações na nossa vida, nós devemos ter fé. É essa fé que vence as provações. É fé em Jesus, uma fé direcionada, uma fé intencional para que haja cura, para que haja transformação na nossa casa. É ser uma pessoa intencional diante do Senhor. E essa fé diz que, diante das provações, nós seremos maduros e íntegros, em nada deficientes. Quer um cristão maduro? É um cristão maduro é aquela pessoa que reconhece verdadeiramente, primeiro, quem é o seu Senhor. Amém? Ele reconhece quem ele é. E quantas vezes, diante de alguns problemas que a gente encontra, às vezes a gente não reconhece a grandeza de Deus. Mas o quanto esse Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos, segundo o poder que opera sobre nós. Talvez nessa noite você veio buscar uma cura específica na sua vida, ou você veio apenas participar do culto. Mas Ele quer fazer muito mais na sua vida. Amém? Ele quer mexer com a sua estrutura. E nesse texto eu estava lembrando, até falei com a minha esposa, mês passado, fez três anos, que eu passei pelo problema do Covid, na época da pandemia, eu fui infectado, e eu fiquei por 15 dias na UTI, e esses 15 dias, na realidade eu não lembro, né, porque eu estava em coma induzido. Mas posterior a isso, os outros 15 dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei na enfermaria. E foi muito difícil,
porque eu não reconhecia quem eu era. Tanto é que os médicos, assistente social ligava para minha esposa e dizia que estava difícil eu voltar realmente, cara. A mentalidade não voltava, eu estava muito mal. Eu não reconhecia quem eu era. Se perguntasse alguma coisa para mim, eu não lembrava. Então, naquele período estava muito difícil para mim. E esse período eu lembro. Mas a minha esposa, ela ficou os 30 dias com as crianças dentro de casa. E eu até falei para ela, vem aqui, amor. Porque o que ela vivenciou, eu não vivenciei o que ela vivenciou lá dentro da casa. Porque durante esse período, eu estava praticamente apagado. Mas ela vivenciou algo aqui e ela vai contar um pouco.
Eu tive a experiência assim mesmo de ter fé, uma fé que eu nunca tive antes, né? Porque quando a gente passa pelo fogo ali, que é só Deus, é ali que a gente vê que a gente tem fé ou não em Deus. É a fé e a confiança. E claro que não foi nada fácil, igual o Cristiano falou, teve momentos assim que eu falava, meu Deus, né? Por quê? Porque eu aqui, sozinha, com as crianças. E o que me sustentou foi a fé em Deus mesmo. E atitudes. E ter pessoas ao meu lado. Né? A doutora Johnny, ela me propôs, falou assim, Viviane, vamos acordar por uma semana, porque a gente achou que ia ser rapidinho. Uma semana, vamos acordar 6 horas da manhã e vamos orar juntas? Ela me ligava toda manhã, 6 horas, a gente orava. Tinha um versículo e orava. E nisso se passou e foram bem mais que uma semana. Vamos orar. Todos os dias tinha ela que orava por mim. Encontrava as pessoas e falava assim, vi eu tô orando pelo pastor de madrugada. Nossa, aquilo enchia meu coração, porque não é obrigação, né, dos irmãos orar, acordar de madrugada. Nossa, eu me sentia tão amada. Eu falava assim, meu Deus, né, a pessoa sacrificando noite de sono para orar pela minha família. Isso me dava fé. As pessoas me colocavam essa fé ainda maior quando estavam dizendo que estavam junto comigo em oração. E eu e a Rebequinha tivemos uma estratégia também. Tudo que Deus falava com a gente em oração o tempo todo, a gente colocava, escrevia em papelzinhos e colocava lá na parede da nossa sala. Jesus é bom, Deus traz a cura, todos os dizerzinhos, e a gente, dia após dia, a gente foi, sei que deu 30 dias, né? Então, deu papel, gente, foi ali. E isso renovava e fortalecia a fé também em Deus. Palavras das pessoas, fé é a pessoa ir alimentando e colocando como se fosse uma água na flor. O pastor Rodrigo, eu lembrei até de manhã, ele falou assim, Vi, pega as crianças lá e vai no shopping. Eu não tinha cabeça para ir no shopping passear, né? Pega as crianças e vai lá. Não fui, desobedeci. Aí outro dia ele, Vi, tô aqui pensando. Vai lá, liga o carro lá. O pastorzão vai sair e ele vai querer dar uma volta nesse carro. E o carro vai ter que ter bateria. Aquele jeito do pastor Rodrigo. Eu falei, meu Deus, é isso? Eu tenho que ir lá ligar o carro. Era coisas mínimas, mas que as pessoas precisavam estar ali, alimentando, falando, me colocando fé, para que eu pudesse estar sustentando também. Então, essa é a importância da gente ter pessoas ao nosso lado, que encham o nosso coração de fé, que nos fortaleçam, mas a gente receber aquilo e colocar em prática, porque Deus quer, Ele vai fazer, mas Ele quer ver a nossa atitude também. Como que a gente está reagindo naquele processo de luta, de desespero, de guerra? Como que a gente está agindo? Então, ele quer ver a nossa atitude também. Vamos ver lá o que a Viviane vai fazer. Estou mandando as pessoas. Vamos ver o que ela vai fazer com a fé que eu vou colocar no coração dela.
Isso. Glória a Deus. Amém? Deus sempre vai enviar pessoas certas. Amém? Esse homem, ele não conquistou sozinho a vitória. Ele conquistou com 300 homens. Deus moveu ali para que 300 homens tivessem vitória junto com Gideão. E no texto, se a gente der continuidade ali, você depois refletir. O primeiro grupo de homens que ele não queria próximo eram os medrosos e os covardes. Eram as pessoas realmente que tinham medo.
Imagine diante de um cenário desse, né, se não tivesse a fé para fortalecer os filhos e para ela se fortalecer para que realmente movesse sobre a minha vida. E se não existisse pessoas que estivessem ligando, mandando uma mensagem, mandando um direcionamento, como que seria isso? E é da mesma maneira que nós, enquanto igreja, nós temos que se colocar. Tem pessoas que estão olhando para você hoje, que diante de tantas guerras que você já venceu, tantas experiências que você já teve de fé, né, desde a tua conversão, olha quantas coisas já aconteceu na sua vida. Tem pessoas que precisam escutar a sua experiência de fé, porque essa experiência é o evangelho puro. Nós precisamos, nós ministramos a palavra, nós levamos a palavra às pessoas, mas o relacionamento, quando a pessoa fala de um testemunho, fala de um milagre, aí gera mais fé. Então, cada um de nós aqui, nós somos agentes de fé, amém? Agentes de transformação. Sabemos que, naquele momento que Gideão, ele estava próximo de pessoas certas. Quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um líder, quando tem uma pessoa perto, traz proteção para nós. Sim ou não, igreja? A gente sabe quem que aquela pessoa a gente pode contar. E essas pessoas, elas fazem parte do nosso ciclo de amizade. Amém? É, nós temos que viver no ambiente de fé. Gideão, naquele momento, ele estava malhando o trigo no lagar, e Deus olha para ele e diz assim, no versículo 12, varão valoroso, grande guerreiro, você vai resgatar esse povo, você vai libertar esse povo. Gideão olhou para ele e falou assim, eu vou fazer isso? Eu sou o pequeno da minha família? Você vai fazer isso, porque eu, o Senhor, estou contigo. Eu não sei qual a batalha que você já vivenciou na sua vida, mas eu sei que você aprendeu muito nessa vivência aí. É ou não é, igreja? Tem quantas experiências sentadas aí me ouvindo hoje? Quantas lutas vocês passaram? Quantas dificuldades vocês enfrentaram? Agora é o momento de nós nos colocarmos de pé e dizer que tem muitas coisas ainda que o Senhor vai fazer sobre sua vida. Tem algo novo que o Senhor quer derramar sobre você. Existe um óleo novo sobre sua vida enquanto igreja, para cada dia mais você crescer na graça e no conhecimento. Pessoas que andam vivenciando o milagre, são essas pessoas que estão com uma mente blindada. Porque hoje é muito fácil as pessoas se desviar. As pessoas se desviam até porque o som da igreja às vezes está muito alto, até pela fumaça que solta aqui, até por várias coisinhas, as pessoas, ah não, eu vou sair da igreja porque isso. Meu querido, a gente vivia no mundo fazendo um monte de coisa errada, e lá no mundo acontecia coisa pior, e a gente quer voltar. Quantas pessoas eu já ouvi isso? Quero dizer para você, que Deus vai estabelecer os seus pés sobre esse lugar. Salmo 1 diz o quê? Para a gente ser uma árvore plantada junto ao ribeiro, amém? Bate seus pés assim. Os meus pés estão firmados na graça de Deus, aqui nessa igreja. Amém? Então, a árvore plantada junto ao ribeiro, o que acontece? Ela recebe um nutriente. Existe uma unção sendo derramada sobre tua vida. A igreja tem 30 e poucos anos já, né? 30 anos já? Não lembro. Alguém lembra? Me ajudem, hein? É uns 30 anos a ICP tem, né? Eu acho que é, fizemos no... Teve lá no Manaim, o Manaim tem 20. É uns 35 anos a igreja. Há 35 anos tem derramado uma unção sobre esse lugar. Amém? E você faz parte. Existe uma experiência de pessoas que vivenciaram a fé lá atrás. É ou não é? Tem algumas pessoas que começaram a igreja junto aí, né? Pastor Nelson, faz muito tempo que já estão aí, ó, na igreja. Quanta experiência tem. Mas Deus quer dar muito mais experiência agora de fé. Amém? E eu gostaria que você ficasse de pé, pela fé. Eu quero orar no final aqui, sobre esse princípio. De a gente estabelecer a nossa família no altar do Senhor. Este lugar é o altar do Senhor.
Amém? Esse é o lugar onde que gera a unção de Deus, é um ambiente de glória. Quando nós reconhecemos a igreja, quando nós saímos da nossa casa para cultuar o Senhor, para exercitar não só a nossa fé, mas para receber milagres também, para enquanto igreja, a gente receber a bênção de Deus. Mas Deus tem algo novo para a sua vida. Eu não sei se tem algumas pessoas aqui que pode não ser você, mas pode ser alguém da sua família, que está passando por algum tipo de dificuldade, principalmente na área emocional. Qualquer família que estiver aqui, eu quero terminar esse culto orando na área emocional. Pessoas que sofrem com insônia, pessoas que sofrem com problemas de depressão, com ansiedade, pode ser você, pode ser sua família, vem interceder por essas pessoas aqui. Assim como Gideão se colocou com uma atitude ali, eu gostaria que nessa noite nós tivéssemos uma atitude para mover sobre nossa vida e sobre nossa família. Nós queremos terminar esse culto orando por vocês. Amém? Gostaria que você saísse do seu lugar, colocasse seus filhos também. Nós oramos aqui pela família. Sei que existe uma unção. Não foi por acaso que o Senhor me tirou daquela UTI. Porque Ele tem um propósito sobre a minha vida. Existe algo especial lá no íntimo do coração de Deus. Ele tem escutado orações de vocês. As lágrimas que vocês têm lançado, o Senhor reconhece cada lágrima e sabe exatamente o que você está passando. Se conecta com Deus. É no nome de Jesus. Aplique a sua fé. Sobre as mentes agora, mentes ansiosas, mentes que andam preocupadas, mentes que precisam estabelecer a quietude, a solitude em seu coração. Senhor, em nome de Jesus, vai gerando cura agora. Gera cura. Toca sobre as famílias agora. Em nome de Jesus. Tu és poderoso. Toca agora, Senhor. Gera cura. Famílias sendo restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelos filhos. Mães estão orando pelos seus filhos. Famílias estão intercedendo pelos seus filhos. Libera uma unção de cura sobre os lares agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera a cura agora. Tu és poderoso, Senhor. É pela fé. É pela fé, Senhor. O Senhor levantou Gideão como um guerreiro. E nessa noite, homens e mulheres estão sendo levantadas como uma guerreira, como um guerreiro, com autoridade no nome de Jesus. Com autoridade no nome de Jesus. Libera a autoridade agora. Em nome de Jesus, libera toda a autoridade que foi constituída. Seja liberado para a tua igreja. Toca sobre essas vidas. Aleluia. Aleluia.
Olha aqui, igreja. Efésios capítulo 1 diz assim: agradecemos ao Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado, pois estamos unidos em Cristo. Amém? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Amém? No reino celestial. Desde a fundação do mundo, desde a criação, cada um de nós, o Senhor olhou para cada um de nós, e Ele já tinha preparado um caminho. E hoje você está aqui, porque o Senhor preparou esse caminho. O Senhor preparou esse caminho, por isso que nós estamos aqui. Se eu estou aqui, se a minha família está aqui, porque Ele preparou esse caminho. Muitas coisas aconteceram lá atrás. O inimigo tentou me tirar a vida quando eu usava droga. No meu nascimento eu quase morri. Nasci de 7 meses. Ou eu e minha mãe. Eu caí nas drogas, quase morri. Tentativa de suicídio. E eu entreguei minha vida para Jesus e minha história mudou. 3 anos atrás, eu fui infectado pelo Covid. Mas Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano. Muitas pessoas perto de mim passaram pelo luto. A gente chorou junto. Pessoas que oraram por mim e perderam pessoas. Mas o Senhor não tem filho predileto. Ele escolheu cada um de nós. E Ele sabe o dia que Ele vai recolher cada um de nós. Mas até que esse dia chegue, Ele quer liberar algo sobre sua vida. Nós vamos, mais 2 minutinhos, nós vamos terminar esse louvor com gratidão a esse Criador que direcionou sua vida para estar aqui nessa noite. E não só aqui, o dia que você aceitou Jesus, nunca esqueça o dia que você fez a oração do pecador. Nunca esqueça o milagre de Deus sobre sua vida. Nunca esqueça quando você decidiu andar com Jesus, porque essas experiências, elas marcam as nossas histórias, as marcas do novo nascimento. Você carrega marcas do novo nascimento sobre sua vida. Por isso nós vamos terminar esse culto com essa canção, e você de todo o coração comece a entonar como uma oração a Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória.